Tevinha. Que vamos, vamos, que vamos. Separado, será que a gente já tá no ar? Será que a galera já consegue nos ouvir, nos ver e
Yes.
sacanear? Aí, garoto, agora sim, isso é importantíssimo. Tá todo mundo se vendo aí?
Não, tá uma tela preta agora.
É.
Tá uma tela preta? Sacanagem, não pode, velho. Por que não pode estar tela preta? Porque aqui estamos nós, olha aí a turminha do barulho aí.
Aê!
Fala, galera, boa noite para todo mundo. Tomou suspense com a tela preta, né? Se fosse tela azul, o pessoal ia falar, né? Porque tá sendo feito no Windows, essa desgraça, só pode, né? Só pode. Fala, turma, boa noite para todo mundo. Nossos seres Game Wardianos aí, todo mundo junto, firme e forte. Mais uma quinta-feira para o nosso, ó, Game War Debate número 57, cara. O tempo passa, o tempo voa, o Bamerismo não existe mais, piadinha antiga pra caramba, mas estamos aqui, firme e
Nossa.
forte. Por isso, essa foi velha, hein? Essa denunciou a idade. Fala aí, Boga.
Foi, isso daí quando eu tinha uns
Bom.
6 anos, acho que.
O bom que entendeu essa daí, faz sentido, tá certo. Então, boa noite para todo mundo que tá na hora de vir aqui hoje. Inclusive, vamos ver se dá para aparecer mais um cara aqui, uma pessoa estranha. Olha só quem chegou, olha quem chegou. Tá tudo bem que ele tá ali, tá sem vídeo, tá com vergonha. Espero que não esteja pelado, senão a gente passar vergonha ao vivo, que não é
Não.
legal. Então, já vamos aproveitar a ordem aqui, Dana, hoje com uma presença ilustre. Terceira vez aqui com a gente, já pode pedir música, já, né? Pode pedir
Já.
jogo? Já pode, né? Bom, vamos começar por ele, então. Boa noite, Carco! Obrigado pela presença mais uma vez, querido.
Boa noite, Raul. Boa noite, Luizão. Boca do Bunny. Terceira vez aqui, muito prazer. É, vou pedir um jogo aí, não vou pedir música no Fantástico, não, que jogo é mais legal, pô. Grande abraço pro pessoal aí que tá no chat acompanhando. E vambora.
Vamos que vamos, show de bola, seguindo aqui na ordem superior. Luizão, boa noite, querido.
Boa noite, senhores. Boa noite. Mais uma vez aí, mais uma quinta. Bora lá, The Unforgiven.
É, exatamente, não podemos esquecer, sem misericórdia com ninguém. Vamos lá, e agora na sequência aí, Boqueta. Boa noite, amigo.
Boa noite, tudo bem aí? Mais um debate aí saudável e sadio com a presença ilustre do senhor Furtado ali, ó.
Sempre, isso não
Ele
pode
até
faltar.
travou de vergonha.
Já travou, certeza. Certeza, certeza. E na sequência, já que ele chegou por último, então ele vai ficar no fundo da sala. Doba, boa noite, queridão. Doba, estamos aqui. Tá muda a sua
Tá
voz, vê
sem
se estou te
áudio.
escutando. Tá sem áudio, olha só. Erro número um de principiante, olha só. Tinha que ser, né? O cara que só entende de abrir boca vai fazer o quê, né, velho? Vergonha. Ô, Boca, faz a gentileza, mostra de novo o seu furtado aí que tá igualzinho, velho. Olha. Que desgraça, cara.
Vamos ver, oi.
Olha, pera aí, deixa eu dar um destaque aqui rapidão, vamos ver. Nossa senhora, velho.
Cara,
Caraca.
é isso, velho.
Igualzinho,
Boa
velho.
noite,
Igualzinho.
galera. Vamos que
Aê!
vamos para mais uma
Aê!
live.
Boa, show de bola! E antes de a gente começar,
Glória a
sempre
Deus.
lembrando. Glória a Deus, é isso aí. Sempre lembrando, galerinha, não deixar, ó. Estamos todas as ferramentas aí que vocês podem ver abaixo no link na descrição: Telegram, no Facebook, no Instagram, nas comunidades do Xbox, PS4, do Steam, do Twitter, nos podcasts, Spotify, no Apple e no Google. Tem
E aí?
lugar pra caramba pra acompanhar. Beleza? Podemos começar então já com a nossa primeira brincadeira do dia aí? Tem jeito? Pode ser?
Bora lá.
Pode ser? Pode ser, Doba. Depende do Doba. Se o Doba falar que pode, não é, não é, Rami.
Agora
Ixi, tá ruim pra caramba a sua voz, hein, Doba? Mas vamos que vamos. Galerinha, seguinte, então, nosso primeiro tema da noite, começando nesse momento, será um tema bastante bacana, hein? Quero ver como é que vai ser essa história. Seguinte, quais foram os games mais bizarros lançados até hoje, na opinião de vocês? Eita lasqueira! Sei que história ruim pra caramba aí pra gente contar. Acho que o Doba caiu, vou tentar colocar ele de novo aqui. Vamos ver se ele não esqueceu da gente. Olha aí. Tá ouvindo? Tá ouvindo?
Olha o nome
Então tá
que ele
bom,
colocou.
enquanto ele tá chegando aí, vai. É, só pode, né? É sempre tranqueira, se não faz por baixo da boca mesmo. Vamos lá. Bigões, Quais foram os games, então, mais bizarros lançados até hoje, na opinião de vocês? Eu vou começar na nossa ordem aqui, sentido horário. Luizão, começa contigo, meu amigo.
Cara, eu puxei dois aqui pela memória ao longo do dia, que eu achei que são os mais bizarros por serem de franquias conhecidas.
Ok, ok, ok!
Nossa! E, cara, Dino Crisis 3. Dino Crisis 3 é um absurdo de jogo ruim, péssimo, bizarro, que mudou completamente o foco dos dois jogos originais. E... Resident Evil Gun Survival, cara, que coisa tenebrosa também, horrível de se jogar, cara. Eu acho que pra mim, por serem de franquias conhecidas e de empresas renomadas, esses dois são decepções completas e passam a ser bizarro longe, assim. Claro que tem outros, assim, que você vê que são jogos experimentais, né, geralmente tem mais aí pra PC, mas esses são os que mais me pegaram, assim, e falaram, não dá pra jogar esse troço aqui, não. E aí eu... Caiu mesmo. É, Boca, e você? Vamos lá. Aí, não, voltou.
Não, não, eu tô aqui, eu tava escutando. Ajustes técnicos. Vocês estão escutando aí tranquilamente? Todo mundo tá ouvindo?
Sim.
Sim.
Então tá bom. Então quem estiver nos acompanhando também aí, que nem deu boa noite pra turma aqui ainda, né? Deixa eu dar um antes de prosseguir, Luiz, você me desculpe aí, só pra galera não pensar que a gente tá aqui sem veloz. Seguinte, boa noite, rapaziada. Ronaldo Silva com a gente aí, hein? Obrigado, querido. Valeu pela presença. Boa noite, Luiz Meu Chapa. Tamo junto. Lívia com a gente. Boa noite, Lívia. Grato pela presença. Valeu. Olha o grande Gustavo aí com a gente novamente. Obrigado, querido, mais uma vez. Pela sua presença e prestígio. E olha só essa
pessoa. É isso mesmo.
Aqui, também conhecido como.
Você tá falando.
Também conhecido como meu pai. Olha que coisa linda. Obrigado, Zé. Obrigado pela presença.
É, valeu. Só vi o Lemos ali e falei sem
parar. Ah, maninha.
É muita gente assistindo, tá? Essa merda.
Será que é? Exatamente, cara. O pai aqui é pra gente. Gi, maninha, obrigado pela presença mais uma vez aí, gente. Valeu. E olha quem tá aí também, irmãozão. Grande Edgar. Valeu, querido. Obrigado. Tamo junto. Vamos que vamos. E vamos lá. E aproveita e também lança esse desafio. Essa pergunta é também dos jogos mais bizarros. Eu lanço para todo mundo que está acompanhando. Qual foi que você mais jogou? Diz pra gente aí, porque a parada é sinistra. E acompanha, apesar de ter invertido um pouco a ordem aqui, vou passar então aqui pro Boca. Vamos lá, é para você.
Hoje tá bem, olha lá. Olha, seu Furtado passando ali, a patroa com o cachorro ali, tá. Mas vamos seguir. Cara, um dos jogos mais bizarros que eu já vi na vida chama Thrill Kill. Esse jogo era de PlayStation 1, cara, e foi proibido em não sei quantos países, porque era muito bizarro. Então, se você não conhece Thrill Kill, é bom não conhecer, porque o jogo é muito sinistro, ele não tem nada a ver, cara. E assim, na época eu consegui arrumar uma cópia que não estava finalizada dele, lá nas barraquinhas da Santa Efigênia, cara, e deu pra jogar, mas o jogo é terrivelmente bizarro, tem referência de sexual, bondage, um monte de coisa que você não imagina, cara. E é um jogo de luta.
Nossa.
Então, assim, velho, é realmente... Eu até tentei achar algumas imagens aqui, eu até falei, passei pro Raul pra ele passar algumas coisas aí, mas, cara, é muito bizarro esse Thrill Kill. E outro jogo também, que é bem, assim, bem bizarro, chama The City of the Lost Children. Era um jogo de PlayStation 1 também, que não foi nada divulgado. Eu conhecia muito desses jogos underground aí, por conta desses... que eu ficava indo muito na Santa Efigênia. E esse daí era um jogo de uma criancinha que você tinha que escapar de uns caras numa ilha. Parecia meio que os caras... O vilão era meio que o cara do Waterworld, sabe? Com aquele olho assim, um monóculo e tal. Mas, tipo, na época
eu
também...
Lembra, né? Eu falei, essa porra vai dar merda e vai vazar. Você lembra que eu cheguei?
Oh, que é?
Falei.
Que é isso aí?
Essa porra não vai dar certo. Não é esse o material correto.
Ô, Dobani, não tá mudo, velho.
Não, põe no mudo aí, Dobani. Saiu tudo aí, velho. Você tá tendo aí uma DR aí pra 20 pessoas.
É que então, o assunto é jogo bizarro, tá sendo sequências bizarras do início do vídeo também, né?
Live bizarra também, né?
Tá, live bizarra. Então, esse cara aí, se você procurar no YouTube, lá tá Jogo Proibido, Trio Kill e The City of the Lost Children, foi um dos jogos mais bizarros que eu já vi. Lógico que eu já vi. O jogo da pomba que vocês falam pra mim também é muito bizarro, cara. O jogo da pomba lá de mandar cartinha lá e tal, cara. É só japonês mesmo, né? Fazer o quê? É. Mas dentre esses são os que... Tem um monte, né? A lista vai longe aí de jogo bizarro. Mas esses daí foram um dos mais bizarros
mano, que eu já vi na vida. O filho da puta, eu mandei fazer uma coisa. O filho da puta do pedreiro mandou fazer outra, cara.
Realmente, o moderador, corta a voz dele aí. Corta a voz do seu filho.
Eu vou ser obrigado. Eu tive que fazer uma mudança rápida aqui, galera. Deu problema no meu outro áudio. Estamos aqui de volta, perdi aqui os comentários do meu amigo Boca, mas se ele falou, tá falido. E o que o nosso amigo, o Sr. Furtado, falou, abstrai aí, porque...
Mas você jogou?
A pergunta é pra quem?
Cri, cri. Cri, cri.
Cri, cri.
Tem alguma coisa...
Acho que tem algum espírito...
Tá certo,
exato. Exatamente, galera.
Nossa,
alguém
está
escutando, né? Porque tá dando um retorno aqui para mim. Tá caótico o negócio. Vocês estão... Aliás, vamos aproveitar a oportunidade aqui e perguntar para a galera, caso ainda não tenham feito comentários sobre os jogos mais bizarros que vocês já viram. O nosso áudio aqui, todo mundo tá ok? Tá tendo muito retorno aí? Tá tendo muito eco? Como é que tá para todos vocês? Eu sei que o Doba tá estranho pra caramba, mas faz parte porque isso daí é normal da pessoa. Agora eu quero ver dos demais colegas aí como é que está. E o vídeo, vocês estão conseguindo ver de boa aí? Tranquilão?
De fundo? Aqui tá tranquilo, tá rodando legal.
Sim, então tá bom. Então tá bom. Esse, por exemplo, é um dos jogos. Eu não sei se vocês já viram esse jogo aí. Alguém já jogou isso daí na época do PC?
Não.
Também conhecido como Blood?
Ah,
cara, esse
Blood.
Jogo aqui eu joguei muito ele. Blood, joguei muito. Eu lembro que eu ainda era pequenininho. Pequeno assim, vou dizer, né? Era criança na época que esse jogo saiu. Cara, eu vou te falar, esse jogo dava medo. Assim, tinha muitos personagens, muitas coisas bizarras, mas no final das contas dava pra dar um belo de um medo, mas dava pra jogar legal também. E antes, óbvio, de eu falar, a gente tá até comentando aqui, já vou passando também na sequência. Vocês estão me ouvindo aí, amigões? Pelo menos a mim vocês estão ouvindo, numa boa?
Tá tranquilo? Tá oscilando assim. Um pouco o seu áudio, mas dá pra ouvir claramente.
Então tá bom, enquanto vocês vão passando aí, eu vou tentando corrigir por aqui. Então agora eu vou passar na sequência para o Caco. E você, queridão, qual que é o jogo mais bizarro para você?
Cara, eu acho que lista de jogos bizarros, né, deve ser uma coisa bem grande, né, deve ter um monte de jogo japonês obscuro que só saiu no Japão, no Play 1, no Play 2. Mas falar uns mais recentes, eu achei que aquele, acho que é Goat Simulator, que é um simulador de cabra. É muito bizarro, velho. Os caras têm uma criatividade muito louca. E também nessa linha aí do de pombo lá, tem aquele do ganso, que chama Untitled Goose Game. Você pode vandalizar a cidade sendo um ganso. Tem um monte de coisa muito, muito maluca, né, cara? Tem esses jogos que fogem da franquia, que são as continuações que o Luizão falou, né? Que completamente maluca. Mas eu acho que esses que você pega uma coisa muito inesperada, quem quer imaginar que ia ter um simulador de cabra? O que as cabras fazem, né, pra ter um simulador? Então, assim, esses são os mais bizarros que eu acho, assim.
Não, fora que o Gold Simulator, ele é uma das platinas mais fáceis do Play, e a física dele é um bagulho inacreditável, né?
O negócio pois é, os caras investiram bastante no jogo. Agora vai sair o Goat of Duty, né? Que é as cabras vão pra guerra, tipo... uma brincadeira aí com o Call of Duty, né? Então vai ser uns jogos bem interessantes aí.
É, for fun total esses daí, né?
É, então, ele pega o bizarro e leva a décima potência e fica divertido. Acho que a ideia deles é essa, né? Pegar um jogo... Desse daí, na época de Super Nintendo também, tinha aquele Boogerman, que era o anti-herói que soltava pum, arroto, catarro de nariz, aquela maravilha também, um jogo bem bizarro na época de Super Nintendo.
Sim.
Lembro bem disso aí.
Fugman, você comentando, eu vou te falar, hein? Que coisinha horrível aquela lá. Meu Deus do céu, dá até nojo de ver aquele jogo. É, inclusive, vocês estão vendo, tem vários jogos passando. É claro que, quando a gente fala de bizarro, tem vários sentidos, né? Tem tanto daquele negócio que pode ser por imagens que são horripilantes, tem outros que a gente pode falar que são aqueles que a temática é meio delicada, tem outros que são games, assim, que num primeiro momento até não pode não parecer, como, por exemplo, você está passando de fundo agora, que são aqueles perfis de jogos japoneses bem voltados para temas sexual, né? Então você vê que quando a gente fala da bizarrice, e se depende do ponto de vista de cada um, é óbvio, né? Pra cada um vai ter aí alguma coisa estranha que já tenha visto aí, ou já tenha jogado também, né? Porque não basta ser estranho. Se você não jogar, não tem como saber se, no mínimo, o jogo é bom. E, mas uma coisa que sempre me espantou muito, cara, foi esse desejo, esse gosto realmente por questões temáticas tão sexuais em formato de desenho, né? Não vou nem falar de hentai, né? Não vou nem falar disso por enquanto. Mas que na cultura japonesa tem bastante, foi refletido bastante em jogos, cara. Isso é uma coisa que, assim, é perfil, é claro, é gosto, parte também cultural, mas é algo que sempre eu achei muito estranho. Eu, particularmente, sempre achei muito louco. Mas falando de jogo bizarro mesmo, que eu, assim, por temática, tem aquele Larry, vocês já devem ter visto, que é da época de PC, antigão pra caramba, né? O Laser Sweet Larry em si, que é aquele negócio do carequinha lá querendo namorar, que eu sempre achei muito bizarro, mas de estranho mesmo, pegando o gancho que vocês comentaram do jogo das cabras, do jogo do pão, né? Iron Bread também, vocês já devem ter visto.
Nossa,
essas temáticas, nossa, é verdade. Horríveis.
E o Mayo, maionese.
Qual?
Maionese. Você nunca viu?
Não, cara, pior que não.
Maio é a das platinas mais ridículas do Play.
Cara, pior que não, bicho.
Mas eu não tenho, tá?
Ah, ufa.
É que bom.
Se não me engano, chama. Se não me engano, chama a M Mayo, que é uma maionese, cara.
Nossa, cara.
Nossa.
É a M Mayo. Eu vou passar. É uma maionese, cara. É uma maionese, a M Mayo. Pode procurar aí. É esse jogo.
Cara, os caras realmente viajaram.
Aliás, aí, né? My Name is Mayo.
My Name is
Mayo. O nome do jogo. My Name is Mayo. Você falou aí das coisas.
Eu fiquei imaginando tipo aquela aberturazinha 007, né? My Name is Mayo. Mayo, né?
É, Mayo.
Enfim, imagina um trailer na época, que desgraça, bicho. Mas, ó, um jogo assim, falando de bizarrice pra mim, na época quando eu vi. Ó, esse que vai passar agora no vídeo, cara, é tenso pela temática. Mas, assim, é óbvio que pra gente isso daí não é bizarro, mas o que tem pra quem fez a leitura do conteúdo, é pra quem conhece um pouco da história, né, de Dante's Inferno, né, da... Por exemplo, a forma como ele foi retratado no jogo, já que nosso tema principal é jogo, cara, aquelas cenas lá, aquele cenário, por exemplo, das crianças, dos fetos em si, pelo amor de Deus, cara, aquilo lá você jogar, pra quem conhece um pouquinho da história, né, do Dante Alighieri em si, é interessante que você vê que é uma representação que não é filme, mas é uma forma de entretenimento que é no jogo, mas você vê aquilo representado no jogo, cara, vou te falar, psicologicamente dá uma balada realmente, por isso que eu fiz questão de deixar esse jogo aí passando de fundo também, caso vocês tenham jogado, queiram falar até um pouquinho dele.
Muito legal, muito bom.
Que valeria a pena muito dona Electronic Arts realizar uma sequência desse jogo, porque merece. Realmente tem aí muitos capítulos do livro ainda para serem contados, né? Então vale a pena ter uma puta de uma franquia na mão aí que pode explorar legal. Mas falando do bizarro, para mim, na minha opinião, foi aquele do Dreamcast chamado Seaman. Aquele jogo do boneco peixe lá, pelo amor de Deus, cara. Aquele
nossa.
Deu um nojo. Eu tenho até um pedaço de vídeo daqui a pouco que vai passar sobre ele. E pra mim, como jogador, falando, sem falar do Boogerman, aqueles mais antigos, né, desde a época do Mega, do Nintendinho, até mesmo aqueles caóticos do Atari, que bom que era tudo pixelizado, né, então a gente não tinha tanta noção da realidade, a gente só imaginava, mas aquela que se tornava visual e que impactava, pra mim o Seaman foi o mais xarope, velho. Esse daí pra mim eu falei, cara, tem horror, eu não quero saber desse jogo, não vou jogar essa bodega nunca. E é isso daí, galera, alguém tem mais algum outro complemento? Vocês têm mais algum outro complemento aí pra gente?
É, tem bastante, a lista é vasta, né, de jogos bizarros, cara. Agora, jogo que é mal programado também tem bastante, viu?
Sim.
Vale a pena, tem alguns canais aí no YouTube que mostra jogos que tem várias falhas bizarras. Tanto é, né, que os speedrunners aí da vida, eles vão só com falha. Eles não são aquele cara que, tipo, o cara, quem consegue ir mais rápido, eles só aproveitam glitches e quer acabar o jogo, né? Mas esse dado do coach aí que tá, meu, é
bizarro. Nossa, isso é, olha. Só de ver essa cena, você já racha o bico, meu.
Já racha o bico.
É a famosa história, isso literalmente é bizarro, né? Sem som.
Cara, eu vou te falar, tem o Farming Simulator, que apesar de não ser bizarro, cara, quem que vai ficar jogando uma fazenda, cara? Eu até joguei aqui no Xbox, tipo, você tem que fazer tudo, cara. Tipo, você tem que pegar o trator, encaixar lá pra como é que é?
Você tem que puta, fugiu o nome, cara.
Esqueci, cara.
O esquema do rei lá que você tem que fazer.
Você tem que fazer pra
terra.
Arar a terra, isso. Você tem que arar a terra.
Não, mas eu vou falar pra você, cara. Eu, particularmente, sobre Farm Simulator, eu acho muito bacana. Depois que eu vi aquele esquema de você ter simuladores, tipo Euro Truck, e você simular caminhoneiro, eu parei pra pensar. Falei, cara, é pior que é verdade.
Não, mas do Euro Truck é legal, e é mais simples, mas é legal, cara. Agora, mas do Farm Simulator, cara, é bizarro, cara. Porque, tipo, você tem que fazer tudo no negócio, cara. É melhor você comprar a fazenda, já.
mas vamos parar pra pensar. Pra quem jogava antigamente paciência, Farm Simulator é uma alternativa. É uma versão um pouco mais imersiva, pô. Então,
cara, mas eu prefiro Stardew Valley. É muito mais legalzinho.
Não. Ok. Aqueles jogos típicos de Facebook, né? Como que era aquele da Fazendinha?
Ah, é. Como é que é? Magic Farm? Sei lá.
Fugiu o nome. Mas pra você ver assim, a gente fala de bizarrice, óbvio, eu não considero bizarro, ok. Mas é que a temática em si, eu penso da seguinte forma. Vamos pensar no Farm Simulator. Se ele tem uma porrada de sequência, é porque tem gente que consome pra caramba, cara. Então, assim, é um puta de um jogo de tranquilidade, dessa época de quarentena. Pra que ficar vendo coisa ruim, velho? Vai jogar Farm Simulator, vai plantar uns milhos lá, vai entregar uns porquinhos, pô. Pelo menos eu tenho uma vantagem. Quando meu filho viu a primeira vez, ele falou, papai, quero um joguinho do trator. Ou seja, me ferrei, agora não consigo jogar mais nada.
Exatamente, velho. Nossa senhora.
E alguém tem mais algum outro complemento? Antes que vocês estão pensando aí, deixa eu só botar nossos coleguinhas aqui pra compartilhar com a gente. Ó, a Amandinha com a gente de novo aí mais uma vez. Ó. Obrigado, Amandinha. Essa Amandinha, tô ligado, vamos que vamos. Ah, Gia, Doba hoje veio fazer uma homenagem à Nintendo. Exatamente, tá quase parecido com o Mario. O Mario versão desgraça, vamos lá. Aí o grande Giovanni, obrigado pela presença mais uma vez, queridão, obrigado. Ó, o seu Zito também conhecido com meu pai, mandando aí good vibes pra todos nós. A Gia compartilhando isso aí. Gi, pergunto, meu áudio ainda tá muito zoado? Diz aí, por favor, que eu fiz umas brincadeiras aqui, vamos ver se dá pra retornar. O Doba não voltou mais, comenta aqui que a gente tá com um problemite, é o Lips lá no Gold Simulator, muito bom. Parando pra pensar, independente da bizarrice, mas é um jogo até que gostoso. Eu, particularmente, não pegaria pra fazer platinar, miletar de jeito nenhum, mas os nossos colegas aqui são um pouco mais doidinhos. O Gustavo Denegar com a gente, ó, pra mim o mais bizarro é Rambo de videogame. Cara, essa última versão aí do Rambo, pelo amor de Deus, realmente acho que isso daí ficou, não é nem bizarro, é descartável total. Alguém chegou a testar esse jogo? Vocês viram? Que coisa horrível. Ou não?
Não, eu só vi as críticas e nem quis chegar perto desse jogo aí.
Ó, desculpa o corte, olha o jogo do Doba aí, ó, dá um ligo. Não, vou trazer até o Edgar aqui que ele falou, Larry eu tenho, muito bizarro. Di, quando eu falo do Larry, cara, apesar de não ter nada a ver contigo, mas eu só lembro de uma vez a gente conversando há muitos anos atrás, cara. Então essa é a minha homenagem do Larry pra você, vamos lá. Aí, ó, Lips, ó, nossa, entrei na live, mas agora tô é com medo, exatamente. Lívia também aqui com a gente, oi, vamos que vamos. Quem mais? Doba fazendo a nossa propaganda. Pessoal, temos um grupo no Telegram de games. Entre lá pra falar com a gente sobre games. Show de bola. E é isso daí. Vamos lá. E o Doba ainda comenta com a gente no chat, já que no vídeo ele não tá conseguindo. O meu é Hannah Montana. Tem lá, o Boca? Lá naquele link que você me passou, tem essas paradinhas aí?
Tem, cara. Vamos falar disso, porque é muito interessante, cara. A gente ficou isso daí falar. Semana passada.
Vamos mostrar?
Pode mostrar.
Então tá bom, peraí eu vou fazer a questão de mostrar. E vou deixar você fazer a locução, tá, ô Boca? Então, vamos que vamos. Eu vou colocar aqui, inclusive, eu vou colocar em tela aqui, ó. Pode falar, da Boca. Ó. Eu vou colocar em tela cheia aqui pra você fazer os comentários. Vamos lá.
Então, vamos lá, vamos passando aí. Olha o que o cara tem de achievement. Não. Kinetic Disneyland Adventures.
Olha lá, não. Pra quem não sabe, ó, só voltar aqui em cima, pra quem não sabe, essa aqui é a coleção de games de quem, ó? Do Dobani, beleza?
Que inclusive... Eu acho que...
Pode falar,
se tivesse, ó, se tivesse na época o ET de Atari pra platinar, o Dobani platinaria, ou até aquele Superman do Nintendo 64 também ele pegava, viu? Porque
sem... Nossa! Outro bizarro. Eu fico imaginando isso aqui, cara. Como deve ter sido a visão do inferno vê-lo treinar, cara? Deve ter sido uma coisa assim, ó, meu. Imagina de aquele bermudinha da Bad Boy socada na orelha. Eita, não, fica quieto, vamos lá. Ó, deixa eu ver aqui. Tem algum nome aí que você gostaria? A gente pesquisa aqui, ô Boca, fala aí.
Não, não, pode ir passando aí que eu vi mais coisa vergonhosa, cara.
É porque eu queria pegar pelos nomes, só porque você vê, né? O nosso amigo, apesar dele ser meio...
Ah, tanqueiro, não, mas não vai demorar muito, não.
Tem muita página aqui, tem muita página.
Dark Souls ali, volta ali.
Vamos voltar lá embaixo.
Tem um Dark Souls aí, cara. Ó, o cara conseguiu tudo.
Conseguiu tudo.
Não, tu conseguiu... Ah, não, ó, o G lá, 45. 45, tá vendo?
Não, tem nada. Não, jogo tem de nada. Macho mesmo, ele não consegue.
Tem nada.
Eu quero ver, fala o nome do lá, o
Boca. Não, teve um aí que eu vi que é humilhante, cara.
Fala. Quer ver,
ó?
Nome, que eu já
ó, os The King, eu não sei como é que ele conseguiu, cara. Alguém pegou pra ele, cara.
Ah, mas certeza. É legal quando você compartilha a conta.
Certeza.
Quando você certeza, compartilha a conta, certeza. Isso aí fica fácil pra caramba, entendeu? Eu tô passando rapidinho aqui, só pra gente poder dar a nossa
passada.
Ao próximo
tema. Ele põe o sobrinho dele pra jogar também.
Ah, certeza, certeza. Mas, agora, eu até aproveitando que o Boca falou na semana passada, eu ainda posso dizer...
Ó, tem um aqui, ó, Rush.
Pelo menos aqui, ó.
Dance a Inferno, Disney 100%. Pixar. Olha lá, Rush a Disney Pixar, deixa eu ver, na página 4 aí mesmo.
Rush eu acho que já tinha passado já, cadê, ó, página 4, cadê? Cadê? Aqui, ó, Disney Pixar. Ó, olha que jogo bonitinho.
Ó, que jogo lindo. O cara tem 1.000.
Agora, jogo de macho mesmo, não. Não,
não, o cara tem um que é Doritos Crash Course 2, cara. Doritos, velho. Não, você tá.
O jogo foi dado, vai. Vai
não, fala, não, sério. Mas.
Não, o cara, pode até ser dado, cara... mas jogado é outra coisa, pô.
Aqui, ó.
O cara Doritos. Jogou, velho. O cara jogou, velho.
Calma, mas não cara. Fez tudo, ó. Fez 150. Não,
83% só.
Calma não, que nós vamos chegar nas bizarras. Não, coloca aí. Será que tem o Ben 10?
Ben vamos 10? Ver. Vamos pesquisar aqui.
Vamos pesquisar aí. Não.
Vamos pesquisando aqui que só
pra gente tirar
uma onda mesmo. Vamos lá.
Ben 10. Ben 10.
Ben 10. Não tem, mas será que tem não aquele tem. Lá?
Será que tem o Hanna? Hanna Montana.
Hanna. Põe um Hanna aí.
Ô Hanna, vamos ver.
Barbie. Barbie.
Opa! Não, velho! Peraí, não. Vocês estão vendo isso?
Não, peraí. O cara não tô jogou. Olha, velho.
Eu não tô enxergando. Não, peraí. Ó. Destaque pra vocês.
Mano,
cara, depois ó, eu ainda não tô satisfeito, cara. Pera aí, eu vou ter que fazer um bem bolado aqui, ó. Pera aí, ó, vamos lá. Ó, vocês estão vendo isso aqui, né?
Mano, cara, não sabia que ia encontrar.
E mais do que isso, a gente tem que mostrar que o cara fez 100% de 12.
100%, é onde está seu Deus agora. Não adianta nem querer defender o cara.
É um mito.
Galera, por essas e outras, ó. Por favor, vamos aproveitar que ele não tá aqui, ó. Salva de palmas pro Boca, porque, ó. Boca não, né? O Boca porque ele trouxe pra gente. Porque ele trouxe pra gente. Pro Doba porque ele é mestre na conquista inútil. Então tá
valeu,
certo.
Valeu, viu? Nossa, cara. Parabéns, Dobani. Nossa.
Parabéns, Dobani. Por essas e outras que eu te considero, ó, um lixo. Vamos lá. Jovens, mais alguma? Olha lá, deixa eu só voltar o videozinho que tá passando aqui ainda, pra galera continuar nos vendo, porque tem muita coisa. Pra quem não achou isso aqui bizarrice na época, né, cara? Por exemplo, Mortal Kombat, por ter gráficos com personagens, né? Os seres humanos em si. Até foi legal porque eu consegui pegar o trailer da época do lançamento, cara. Esse trailer é muito bizarro também, assim como pro jogo, pelo nível de violência que ele tinha na época também. E agora é só colocar aqui a participação da galera pra gente poder mudar de tema. Olha lá o Rona com a gente aí de novo. Obrigado, Rona, pela presença, queridão. Valeu! Brunão Vidal, sempre aqui com a gente. Cheguei um pouco atrasado, mas boa noite, pessoal. Tamo junto. Olha lá o Doba. Obrigado, Ricardo. O jogo foi grátis. É isso aí, queridão. A gente que agradece aí por... aí aqui, não basta ter só o pai, agora tem o meu cunhado também. Fala, lindo. Boa noite pra você também. Aí o Edgar ainda fala com a gente aqui, ó. Agora entendi porque o Doba saiu. Faz sentido, cara. Aí, ó, olha a desculpa de fraco, ó. Foi minha irmã, seu galado, o Doba falando.
Nossa, a irmã dele joga bastante, hein? Porque, certo, olha, tem Disney Pixar aqui. Tem Cars também, que eu já achei.
Eu só vou colocar aqui, ó, o Ronaldo falando, ó, a minha internet tá um lixo, tá pior que PSN, faz sentido. E olha esse jogo de fundo aqui. Boca, você que curte jogo japonês, você já deve ter jogado, né?
Não, velho.
Ah, já jogou, tenho certeza.
Não, isso é bizarro demais.
Não, nunca,
isso não é bizarro, isso é visão do inferno. Você tá maluco, velho. Fala sério. Então, jovens, vamos lá, vai. Vamos mudar de tema. Vamos, que isso daqui já deu. Temos bastante coisa pra falar hoje ainda aí. E o segundo tema já vai dar o que falar bastante. Podemos mudar? Vamos que vamos?
Vamos lá.
Bora.
Pode ser? Então tá bom, turminha. Seguinte, para o nosso próximo tema, nós vamos trazer a seguinte. Tema de número 2. Hoje em dia, para quem já viveu muito disso, deixa eu ficar quieto, pirataria, galera, nos tempos atuais. Essa prática, hoje em dia, ela continua? Há algum tipo de vantagem? Ou o que, que mudou daquela época, né, do que você se lembra, até hoje? Mudou alguma coisa ou a prática ela ainda continua firme e forte? Essa é a pergunta e o tema da sequência. E vou fazer uma... Vou botar na fogueira já o nosso amigo. Vai lá, Caco, para você, queridão. Você que tem cara de pirateador.
Não, só o último update aqui, ó. Kung Fu Panda. Carzoom. Piratas do Caribe. Não, aquele filme lá, Noite no Museu, cara. Nem sabia que tinha jogo.
É. Noite no Museu, eu também não lembrava, não.
Cara, que bizarro. Mas tudo bem, o jogo do Lost, velho. Não, enfim. E o último, logo, o glorioso Hannah Montana. Vai lá.
Bom, a parte da pirataria aí, quem nunca foi lá na barraquinha comprar 3 jogos de Play 1 por 10 reais, que, né, a infância foi maravilhosa. a parte da pirataria, né, acho que principalmente nossa realidade aqui no Brasil, né, porque a questão do preço dos jogos acaba impedindo as pessoas de baixa renda até, né, comprar os jogos que quer e tal, igual tem lá fora, né, que o custo do jogo é muito mais fácil acesso, até mesmo a questão dos jogos usados, que hoje a gente tem bastante essa cultura de pegar, trocar, dar como parte de pagamento, já é uma coisa que já tem há muito tempo lá fora, né? Mas hoje em dia a pirataria eu acho que diminuiu bastante com os consoles da nova geração, acho que época de Play 2, Play 1, Xbox 360, era muito forte a pirataria aqui no Brasil principalmente. Mas nessa geração atual, acho que diminuiu bem, acho que as empresas estão conseguindo fazer uma segurança melhor também pela mídia, que é mais cara, Blu-ray para gravar e tudo. Também tem a questão de compartilhamento de conta, que não chega a ser pirataria, mas você consegue fazer aí umas parcerias com os amigos aí, cada um fornece uma conta, partilha alguns jogos, e aí não chega a ser pirataria, mas você consegue jogar os jogos lançamento aí com a rapidez aí que todo mundo gostaria. Acho que para as próximas gerações isso daí vai ser cada vez mais jogos de mídia digital, a mídia física eu acho que vai ser muito pouco, vai ser cada vez menos, até já tenha console de Xbox One que não tem mais mídia física, né, uma das edições dele. Acho que é o caminho, acho que a pirataria, a questão é que eles começarem a baratear um pouco o custo do jogo, fazer uma boa divulgação e também fazer algumas promoções, igual você vê hoje no Steam, você entra de vezes em tempo aí umas promoções que jogos muito bons por 15, 20, 10 reais, 30 reais, lógico, não são os lançamentos no momento, mas você pega o Resident Evil 2, que tem aí um pouco mais de um ano que foi lançado, tá muito mais em conta para comprar no Steam, promoções do que hoje em dia nos consoles até, né? Então acho que isso daí é o caminho, em breve a pirataria vai diminuindo. Mas ainda tem, acho que ainda tem sim.
Exatamente, tem, não é pouco não. Eu já te adianto, vamos passar na sequência aqui. Luizão, você, queridão.
Cara, realmente, eu acho que a pirataria hoje em dia, ela ainda existe, infelizmente. Só que eu percebo que é mais voltado para a galera do PC. Você vê que tem muita galera que ainda baixa o jogo, que ainda faz um crack lá para rodar um negócio de boa, sem mídia. E... cara, se vale a pena ou não, eu acho que não. Porque você acaba tendo muito jogo, e é aquela coisa que a gente comentou em alguns vídeos atrás, né, de ter muito jogo. Cara, quando você tá com essa questão da pirataria com fácil acesso, você tem todos os jogos que você quiser, e você acaba não jogando nada. Então você, às vezes, não consegue aproveitar um modo online do jogo, porque vai ser bloqueado, Então fica uma coisa capada e, cara, não é uma experiência bacana. O legal é a gente realmente estar ali contribuindo com o mercado para as empresas, né, receberem aí o orçamento, ter lucro para poder investir em coisas novas. E eu hoje em dia não estou consumindo mais, embora eu tenha um Nintendo Wii aqui que eu comprei e desbloqueei. Cara, nunca joguei o bagulho também. Comprei o negócio para ser um peso de papel. Então, cara, mesmo em games descontinuados, eu não tô utilizando pirataria. Tipo, o esquema é comprar aquilo que você vai realmente utilizar e deixa essa pirataria no passado. Foi uma coisa muito importante pra gente, né? Porque se não fosse a pirataria, o videogame não ia ser tão divulgado aqui no Brasil como foi. Mas acho que já passou essa era aí.
Também. E pra você, Boca?
Olha, é bem complicada a questão da pirataria, como todos já disseram aí, né? Mas o que fez realmente o boom aqui dos consoles foi a pirataria, não tem o que falar ao contrário, cara. Não tem jeito, porque só aquilo do cara só gastar no console aqui, sem ter que gastar muito em jogo, foi o que o cara fez durante anos e anos, e agora é o cara que reclama porque realmente é muito caro o jogo, né? O jogo original. Mas ele não compraria se fosse naquele começo, né? Então, o boom realmente, pra mim, é jogador de PC, cara. Que nem o Luiz falou, o jogador de PC, cara, o cara saiu algum jogo, alguma coisa, o cara vai lá e baixa. É muito difícil, assim, mesmo com a Steam tendo preços atrativos, você joga sem problema nenhum, sabe? Se é R$15, 5, 3, sei lá, o jogo, um dos jogos mais caros, que agora aumentou o preço por causa de todos esses fatores, né? Mas antes, um jogo que era lançamento, ele partia de, sei lá, 120, era bem mais barato que no console, cara. Então, assim, mas, cara, jogador de PC, cara, eu conheço bastante gente que, mesmo estando barato, o cara opta por baixar, né? Às vezes o cara não quer jogar online, não quer fazer outra coisa, não quer ter uma interação, né? E assim é o que serve os consoles, né, piratas hoje em dia, é para o cara jogar offline, né? Eu mesmo já desbloqueei PS4 já, e realmente se o cara quiser jogar só jogo offline, é uma solução para o cara, né? Apesar de não é recomendável, qualquer coisinha que você faça fora do script, você já vai ser banido e tal, tem todas aquelas coisas. Mas inclusive, se não me engano, acho que no 360 parou de banir, né? Depois de um certo tempo, no 360 não estava mais banindo os consoles desbloqueados, os caras estavam falando. Acho que a Microsoft até largou de mão, cara. Então, só no PlayStation mesmo que os caras conseguiram dar uma travada, assim, que só desbloqueia por firmware, né? Nem por mídia física não desbloqueiam mais, né? Não sei se tem alguma trava agora, eu nunca pesquisei sobre isso. Mas hoje em dia acho que a pirataria não compensa, ainda mais porque a gente não tem tempo, que nem os caras falaram também, né? A gente não tem tempo de jogar, às vezes comprar um jogo, às vezes o jogo, o COD Warfare, é legal e é gratuita e todo mundo joga e tal. Então os caras estão ganhando muito com outro tipo de venda agora, que é venda de costume, né? Que é as roupas lá no jogo e tal. É só, e vende a... Como é que é? Os upgrades, né? Mais a lojinha de enfeites, né, entre aspas, que os caras estão ganhando hoje em dia. Mas a pirataria realmente não compensa, cara. Não vou falar pra mim que eu cresci na pirataria, não tem jeito, né? Aqui, ou você comprava um jogo, ou você não comprava, porque também não tinha pra vender, né? Só tinha os piratas e tal. Então, era o destravamento que contava. Então, é bem complicado você querer julgar alguém hoje por estar fazendo pirataria e tal. Não que você não possa melhorar, né? A gente melhorou de condição financeira, etc. Mas o cara que já melhorou de condição financeira e ainda continua com isso, é o típico cara que nunca vai contribuir para nenhuma produtora. Ele não, se dependesse só daquele cara, nunca ia mais sair jogo novo, não ia sair mais nada, porque não ia ter retorno. O cara só vem a mim, abaixa, desinstala aqui e acabou, né? Então, realmente, a nossa mudança de cultura e de economia fez a gente ver que um jogo original, apesar de ser muito caro, a gente espera hoje em dia as promoções, mas isso daí beneficia a indústria e vai girando a economia também.
Exatamente. Belas colocações, Boca. Antes até de dar meus comentários aqui, vou dar aqui colocar a galera participar aqui com a gente também. Beleza? Só pra fazer daqui só a propaganda do cunhado aí, ó. Fala, sogrão, esse é o puxa-saco, tá certo? Aí eu. Vamos lá, continuando aqui. O Lips fala com a gente, ó. Tem essas barraquinhas até hoje. Exatamente, cara. Se você vai, eu, particularmente, no centro da cidade trabalhando lá, direto, cara. Região ali, você vai na Santa Figênia e tudo mais, você vê isso daí tranquilamente. É como se não tivesse mudado nada. Pelo menos vendo assim que se tem. Como a gente fala, né? Se tem demanda é porque tem procura, né? Então, geralmente, a gente já vê que isso continua existindo, independente se consumimos ou não. Mas eu acho que isso realmente é uma questão de fase. É, do mesmo jeito que nós passamos a nossa, outras pessoas estão passando pelas suas agora, né? E assim sucessivamente, por aí vai. Aí o Edgar aqui comenta com a gente: pirataria hoje pra mim só em games descontinuados. PS Vita, 3DS, Wii, por exemplo, se você pega esses jogos, esses consoles mais antigos, né? Até o próprio Dubani, que não tá aqui agora, ele comentou com a gente lá no nosso grupo do Telegram, né? Que ele tá querendo fazer uma brincadeira no 360 dele. Então, para jogos, para consoles em si mais antigos, dependendo do que, se você ainda tem, o que você quer fazer com ele, às vezes pode ser uma alternativa, né? No sentido de que, poxa, eu quero ter mais fácil acesso, colocando, já que a gente sabe que o armazenamento a gente consegue aumentar consideravelmente, para poder jogar até um pouco mais fácil. Só que é claro que tem os contrapontos, mas aí, por exemplo, considerando que a pessoa já tenha uma biblioteca enorme de jogos, mesmo que sejam digitais, comprados legalmente, aí vem aquele negócio que a gente fala, né, da cópia não autorizada. Mas se eu tenho já uma licença do jogo, se eu já tenho uma cópia dela, e aí? Aí começa a entrar aquele outro lado, né? É válido, né? Válido é considerado pirataria, não é pirataria? Então é um tema realmente bastante delicado. O Lips aqui com a gente, ó, comprar conta para ter o jogo é horrível. Então, isso é uma outra prática que tem bastante no mercado com relação à venda de contas com jogos e associados, né?
Isso aí é prática ilegal. Agora, você dividir a conta, não é. Você dividir a sua conta, não é. Você pode até um... Eu lembro que no tempo do PlayStation 3, você podia dividir até em 5 pessoas, cara.
Exato.
E agora no 4, né, limitou para 2. Mas você comprar conta fake ou conta ghost, né, que nem os caras falam, isso daí põe em risco a sua conta. Porque eles identificam pelo número, o nome do console, né? O número do console, se o cara bane, provavelmente o IP do console bane também. Então, já ouvi vários relatos assim.
E é só você lembrar também, né, sobre a política que se tem quando... Que as famosas letrinhas lá daquele documento gigantesco que ninguém gosta de ler, banda de Zé Ruela, que é aquela, é conta é pessoal e intransferível. Então, a partir do momento que você pega a sua conta que foi criada em nome de uma pessoa física e transfere para outra, não existe essa possibilidade. Não há transferência sobre aquela conta dentro do sistema, no caso, o sistema Sony, né, com a PSN, ou do sistema Xbox Live com a Microsoft. Logo, já partindo daí, você não tem a possibilidade... Não deveria, né, na verdade, fazer a venda, quem dirá compra. Então, quem compra tem um risco também muito grande, a ponto até, como você falou, de um possível banimento do console, se está amarrado com o chassi dele, né? Então, isso é um outro detalhe. Só colocando aqui, ó, Edgar, a nova geração ficou bem mais acessível tirando os lançamentos. Esse era o ponto que eu ia trazer, por exemplo, que eu sempre bato nessa tecla e vou continuar falando. Acessibilidade, sim. Até bom que o Doba não tá aqui, senão ele ia falar outras coisas políticas. Então, até bom que ele não ia falar nada agora. O que acontece, cara? É só pra gente parar pra pensar. O acesso em si a jogos, ele realmente, na minha opinião, só se tornou possível a partir do momento que a pirataria, ela foi muito forte no Brasil. Uma, porque mostrou o potencial que tinha de mercado na época, né? Se vamos falar assim, da nossa época de adolescente pra cá. E outra, porque as empresas começaram a enxergar realmente como um belo de um potencial. Se tornando potencial, então por que não investir? Então, eu tiro o chapéu até hoje, vou continuar tirando para a Microsoft no momento que ela decidiu pegar seu console e fazer a fabricação dele, né, no caso o assembly dele, na Zona Franca de Manaus, por exemplo. Então, esse tipo de investimento barateou bastante o console. A gente sabe que naquela época, quando ainda os jogos eles tinham uma grande vendagem através da mídia física, diminuía muito o custo de produção a partir do momento que essa prensa era feita lá em Manaus, por exemplo. Então, sendo não vou dizer produzido, né, mas a mídia, o equipamento físico em si sendo fabricado aqui no Brasil, então você tinha algumas dessas vantagens. Só houve porque teve alguma empresa que decidiu investir, começando pela Microsoft, na minha opinião, né? Não estou falando lá do passado, por exemplo, da Sega, que tinha era autorizada pela Tectoy, aquelas coisas, porque era uma questão de licenciamento, mas aqui foi autorizado realmente. Então, com isso, facilitou muito mais a vinda e a divulgação e a redução do custo da maioria dos jogos que eram vendidos e são ainda no Brasil. Boca comentou e é fato. Hoje, depois do dólar ter fechado fechado aí nesse recorde, né, de 5 e pouco, não dá pra gente imaginar e nem pensar em comprar jogo nesse momento. É totalmente fora de cogitação. Mas, infelizmente, com essa alteração, essas questões do câmbio que tem acontecido por essa questão econômica, é fato que os jogos vão ter uma reverberação ainda. Já falamos em lives anteriores e eu repito. Felizmente, nós, na Microsoft, né, pra quem é adepto da Microsoft, ainda tá tendo boa parte dos seus jogos com custo o quê? Sendo assegurado. Não teve esse repasse ainda da alta do dólar. Por enquanto, daqui a pouco vai acontecer e a gente não vai ter o que fazer. Seja para mídia digital, seja para mídia física. Então, o que eu acho que é a grande sacada, que aí, de novo, eu tiro o chapéu para a Microsoft, que era o início da minha fala, é exatamente o Game Pass. Eu acho que a ideia da locadora virtual, no formato como está sendo o Game Pass, tendo já iniciado com um certo tempo e no formato como tem sido, cara, isso daí foi um puta tiro certo da Microsoft, que vai fazer com que ela ainda renda muita grana. E aí, já vou até falar, aproveitar a oportunidade, vocês viram o que foi anunciado hoje, né? Red Dead Redemption 2 vai entrar no Game Pass agora. Então, querendo ou não, é um modelo que deu certo e a maioria das soft houses agora vão começar, através dos seus devidos contratos, vão começar a fazer esse tipo de investimento. Quem ganha? Nós, consumidores, porque vão poder ter acesso a uma biblioteca gigantesca, de qualidade e com um custo muito baixo. Porque a aquisição daqui pra frente, eu acho que ainda vai ficar ruim por um certo tempo, né? Mas os dois métodos, enquanto existirem, vai tornar o custo muito mais acessível. Então, isso é um... Diga lá, fala aí.
Opa. É, só essa questão da Game Pass, eu acho sensacional. Tem para PC, que tem até promoções que você pega por R$1 por mês, enfim. Só que assim, isso daí funciona bacana porque a Microsoft está bancando, porque a produtora, se depender das produtoras já lançarem os jogos, por exemplo, um GTA já entrar lançamento nesse esquema, muito difícil, porque eles têm que tirar o jogo, está cada vez maior os custos de produção. Então, se eles começam a colocar nesses serviços que tem de, como se fosse uma locadora, tal, mensalidade, não recupera o valor investido. Aí a gente vai ter jogos com investimentos baixos, vai ter jogos muito estilo indie, né? Então, se você for ver, é que a Microsoft, ela banca aí, ela deve dar uma grana para as produtoras para liberar o jogo por um determinado período. Se não me engano, agora eles estão liberando todos os Final Fantasy para... Acho que a partir do 7 ou do 8 para Xbox Game Pass também, agora vai entrar o Red Dead 2, enfim, estão entrando uns títulos de peso, mas a produtora deve estar ganhando algum valor da Microsoft para que disponibilize isso daí. Então, a gente vai ter esse serviço muito bacana por um período, enquanto a Microsoft bancar, né? Tem que ver o quanto eles vão aí bancar, o quanto eles retornam, porque tem bastante assinatura, enfim, esse tipo de coisa. Acho que é uma coisa bacana, mas eu não sei até que ponto pode ser o futuro ou se é uma coisa passageira porque tem alguém bancando.
É, isso que você comentou é muito importante. Vou trazer uma informação rápida que houve na época. Um dos primeiros grandes jogos que veio por terceiro, pela Capcom, foi o Devil May Cry 5. Né, ele tinha praticamente acabado de ser lançado e alguns dias antes, né, saiu uma informação, né, pela mídia, lá nos Estados Unidos, de que havia um desembolso por parte da Microsoft na casa de $10 milhões para uma empresa japonesa. Então deduziu-se o quê? Pô, é como se tivesse sido já o início, né, o valor inicial que a Microsoft acabou fornecendo para a Capcom. É tudo especulação, porque não há nenhuma confirmação. Mas considerando que na sequência já veio o Devil May Cry 5 pro Game Pass, cara, já dá para você ter uma ideia. Há um investimento relativamente alto. Pode ser que tenha outros jogos que estavam ali nessa conta, não dá para saber. Mas vamos fazer uma especulação. É, para um jogo que tinha acabado de ser lançado, independente se a vendagem dele estava alta ou não, mas existe uma expectativa porque é um game forte. É um game que tem nome. Então, $10 milhões, cara, não é qualquer empresa que conseguiria bancar isso. E é onde a Microsoft hoje ela tem uma grande vantagem, que, fazendo projeções aí pro futuro, é onde eu acho que a própria Sony vai acabar ter problema daqui pra frente com relação a grana, cara. É porque a Microsoft, ela felizmente, ela tem bastante budget que pode ser levantado por outros serviços fortes que ela tem. Né? Então, aí eu trago um pouquinho aquela discussão do passado do nosso amigo Phil Spencer, né? Quando ele fala que no futuro, quem serão os grandes concorrentes dele é o próprio Google e a Amazon. Eu não duvido nada, porque vai ser aqueles que possuem mais serviços aí para a grande massa. Beleza? E, desculpa, é só para colocar aqui mais a participação, que a galera está aqui firme e forte com a gente hoje. Deixa eu só ver aqui que eu acabei me perdendo aqui na ordem.
Só um último comentário sobre isso. Fala, daí. Então. Assim, você acha que o Game Pass ele foi uma estratégia sensacional para angariar mais jogadores, sendo que a base dos players da Microsoft é menor?
Eu acho que foi também uma estratégia para poder aumentar a base, principalmente já visando a futura geração. Vamos parar para pensar, se hoje você já ganhou bastante adepto pelo modelo de negócio do Game Pass, porque ele é realmente aderente para quem não tem videogame. Vamos imaginar, nós que já temos videogame há bom tempo, já temos um perfil há bom tempo, é fácil que a gente tem muita conta, muito jogo associado à nossa conta. Mas vamos imaginar que o cara acabou de comprar um novo videogame. Cara, a partir do momento que ele comprou o videogame, faz um aportezinho de um real, né, dependendo da época, e o cara tem acesso a uma biblioteca de mais de 100 jogos, isso é um puta do negócio, cara. Isso daí, realmente, para quem é novo jogador, é sensacional. Então, acho que foi um tiro certíssimo, visando a geração futura.
Sim. É igual, só adiantando aqui, o Danilo, ele falou o que aconteceria se não houvesse mais jogos para vender, apenas jogo online, né?
Tô colocando aqui.
Então, eu acho que ia continuar vendendo do mesmo jeito, cara. Mídia física hoje em dia, assim, eu gosto pra caramba, gosto até mais. Uma, porque não ocupa espaço no HD, né? Que, querendo ou não, é uma chatice ter ficado. Quanto mais espaço você tem, mais coisas você quer colocar, né? Mas eu acho que ia continuar normal, cara. Os custos poderiam até diminuir. Mas uma coisa que eu não entendo também é a Microsoft ter lançado o Xbox Digital, né? Que custa mais caro que a versão que vem com um leitor de Blu-ray.
É que é mais caro pra gente aqui no Brasil, né?
Ah, então, é não. Brasil, né? Sim. Não, tô citando lá fora. Não. Lá fora é outro mundo. Tô falando aqui, né? É meio bizarro esse negócio aí. E na cabeça do Ronaldo lá, ele tava falando aqui no grupo lá que o Xbox S, não sei o que, aí ele me posta uma imagem lá que é toda mexida lá, né? Que ainda não lançou. Vai lançar? Deve lançar, sei lá, mas por enquanto ainda é um boatinho, mas é uma versão totalmente digital, né? E aí você já fica perguntando, né? A versão digital, ela tem que vir com um HD maior, e aí o preço vai compensar, então. É fogo, cara, é uma discussão que é bem, dá bastante pano pra manga.
A gente até teve esse debate, né, no anterior, falando dois debates atrás, falando sobre isso, que eu acho que o grande gargalo daqui para frente vai ser o custo da tecnologia, porque a tendência natural do mercado agora realmente é fazer essa transição, sai da mídia física para mídia digital. Acho que isso é um caminho sem volta realmente. Creio eu que vai continuar tendo, porque existem os saudosistas, existem os colecionadores, normal. Só que é uma tendência sem volta, isso daí não vai ter realmente como deixar de existir. Como o Boca falou, e eu enfatizo, eu acho que isso ficando e se tornando muito mais digital, eu acho que o custo em si de produção pro cliente final vai ser sensacional, cara. Então vai ser reduzido de uma forma considerável, mas aí são cenas dos próximos capítulos também, né? Tô colocando a participação aqui também do meu pai, que ele colocou, ó, a permuta de jogos deveria ser mais divulgado. E aí, quando a gente fala até de permuta também, existem aqueles outros, as mesmas coisas, né? Como que a gente conseguiria, vamos colocar nesse caso aqui a permuta como até a possibilidade de troca, né? No passado, quem aqui não fazia essa troca de mídia física, cara? E é uma coisa que eu acho que, se as empresas, no caso na versão digital, colocasse algum modelo que envolvesse, por exemplo, eles falam, por que não coloca-se a troca de licença de conta para conta? Porque a própria Soft House e a desenvolvedora do jogo, ela não estaria ganhando nada com isso. Agora, imagina se você começasse a colocar um valor sobre a venda que ele pudesse ser retornado para a própria produtora, cara. Isso seria para a produtora e para a própria Soft House em si, que desenvolve o game. Cara, acho que seria um modelo tão bacana você poder fazer essa troca de licença digitalmente, que aí, puta, aquela feirinha que a gente ia no passado para fazer a troca de games ia continuar existindo, só que agora tudo pela internet. Ia ser muito legal. E, ó, vamos lá. Pode falar, diga aí, Luizão.
Não, eu acho que ia ser interessante, mas é um negócio muito complexo de colocar ali na conta certinho para fazer dar lucro, para fazer o retorno ser interessante. Sei lá como é que funcionaria. É uma ideia boa, mas não sei se vai ser um dia implementada, não.
Para soft houses, jogo usado, mídia física, no caso, jogo usado, é perda de dinheiro. Porque mesmo que a gente compre o jogo por metade do preço, um décimo do preço, eles não ganham nada, né? Então, para eles, é prejuízo.
Então, cara, e agora até chamo o Boca para conversa. Claro que isso é até tema para pautas futuras, porque pensando hoje, pelo fato de ser... Vamos pensar de outra forma. As GameSpot lá nos Estados Unidos, né? Aquelas lojas gigantescas lá, por exemplo. É GameStop, né? GameSpot, falando no
nosso site.
É GameStop. A GameStop, por exemplo, que agora já, se não me engano, acho que já chegou a decretar falência também, porque não consegue mais ter essa vendagem que é necessária para justificar aquela quantidade absurda de lojas que tem lá nos Estados Unidos. com essas lojas que já tinha venda de games usados, a Soft House já não tinha lucro nenhum, já não tinha ganho nenhum. Aí é o que eu falo, se, Boca, te convido para conversa aí pro futuro. Imagina hoje em dia, cara, você falando de sistemas digitais, é do mesmo jeito que é feita uma parceria hoje, como a gente acabou de falar, tipo de uma Capcom com uma Microsoft para poder lançar um Game Pass, para game digital isso é coisa que seria muito fácil de ser implementado, cara. Porque se você tem uma base de usuário, que você tem um perfil, a conta ela faz parte do seu sistema e você consegue ter todo o controle de licenças que há dentro daquela conta, cara, para você conseguir fazer essa transmissão, essa transferência de licença e fazendo uma amarração com a Soft House, é a coisa mais simples de fazer. Então eu acho que esse é um puta de um mercado que dá para todo mundo sair ganhando, cara. O cara que comprou o jogo, terminou e quer passar para algum outro colega com preço legal, né? Faz um marketplace em cima disso, onde a própria a dona do console e do sistema, exemplo, Microsoft e Sony, ganharia, e a empresa do jogo que está sendo vendido também tem condições de ganhar. Cara, tem muita possibilidade em cima dessa parada aí.
Beleza? Tem mesmo. Ah, e a amarração que você falou que poderia fazer é um negócio que eu nunca entendi. Cara, esses negócios da live, do Gold Live, tá ligado? Dá o jogo, igual o do Play também. Os caras dão um jogo, beleza. Se você perder no mês, você não pega mais. É um negócio que deveria estar atrelado à sua conta, cara. Caiu de graça lá, meu, todos os usuários X de PlayStation Plus e da Live Gold já tá na conta, independente se você baixar ou não, sabe? É um negócio que devia ser atrelado, ainda mais por essa facilidade, porque tem a base de dados deles lá e tal. Eu acredito que no futuro, cara, vão ficar só duas, né, fazendo contraponto com a outra, as soft houses vão se unir para uma plataforma ou para outra e tal, né, então vamos supor, ó, uma briga de AWS contra a Azure, tá ligado? Ou do Google também, vai ficar lá no Stadia, que o Stadia tá muito na frente, né, do que a gente tá de conceito de game. Para mim ainda não é a hora. Mas daqui, acho que uns, cara, uns 10, 15 anos, vai ser realidade você sentar e comprar a TV, sei lá, TV de OLED lá, tá ligado? Só chegar, sentar e jogar, porque vai, acho que para mim já vai ser realidade isso daí. Mas bem no futuro, né? Por enquanto, os caras vão lançar. Para mim, acho que essa da geração, se não for a penúltima, cara, eu não falo nada.
Eu vi tantas especulações aí, eu também acredito nisso, Boca.
Só um detalhe que no Steam... Já existe a questão de você compartilhar, não é conta, você compartilha todos os jogos na sua conta, é o Family Share. A única restrição é que você e seu amigo não podem abrir o jogo ao mesmo tempo. Então, meio que você está emprestando a sua licença para outra pessoa jogar. Lógico, não pode jogar ao mesmo tempo, não pode jogar multiplayer um contra o outro, né? Mas se a pessoa estiver jogando o jogo X e você o jogo Y, pode ser da pessoa que não tem problema nenhum.
Cara, você trouxe um ponto importantíssimo, cara, que a gente vem falando já, eu já comentei algumas outras situações, que eu acho que é justamente dois testes que duas grandes empresas estão fazendo, aproveitaram, ganharam essa sacada, que foi a Electronic Arts, com aquele jogo a Way Out, e agora recentemente a Ubisoft, que a gente comentou, com Ghost Recon lá, Breakpoint, que eles colocaram aquele esquema de uma espécie de Season Pass, no caso do IOUT, ele veio com uma licença onde você pode compartilhar o seu game, você que é o detentor do game original, né, da sua licença, você pode compartilhar com outras pessoas. Isso, pra mim, eu acho que é de uma puta de uma sacada exatamente pra fazer esse contraponto com a Steam. Vamos lá. A Electronic Arts tem a Ordit e tem o Axis, beleza? Tem a loja dela. A Ubisoft tem a Uplay. Então, cada uma aí, se começar a entender um pouquinho melhor esse esquema, dá para fechar muito esse esquema de compartilhamento de contas aí, ou melhor, desculpa, compartilhamento de licenças dos seus jogos para uma base de clientes. Então, para mim, eu acho que esse já é um primeiro movimento aí pro futuro. Tá? Só para compartilhar essa sua visão também. Beleza? Colocando aqui mais comentários dos nossos coleguinhas aqui rapidamente, ó, o Gustavo Negari também comentou, ó, gosto de ter o jogo original, principalmente a mídia física, mesmo que seja caro, ainda tem a possibilidade de vender. Aí, Donegar, exatamente isso que a gente estava falando, né? Essa questão desse formato de venda que ainda existe, cara, isso é um ritual, e deixar de existir é óbvio que é uma tristeza, mas vai ser uma coisa cada vez muito mais meticulosa, para um grupo de pessoas muito pequeno.
Saudosista, né?
Saudosista, exatamente, que é o nosso caso aqui. Aí o Danilão Rocha aqui com a gente de novo. Eu gosto do jogo original, também, muito mais mobilidade para jogar. Mas, quando não tivermos mais problemas com a internet, pode ser uma opção ter apenas o online. Então, Danilão, isso aí vai até de encontro com o que aconteceu no início dessa atual geração, onde as empresas estavam na linha de que, para você conseguir jogar, você obrigatoriamente tinha que ter o videogame online. E aí esqueceram de falar isso para as empresas de infraestrutura do mundo todo, né? Porque se a gente tivesse algum problema de link de internet, não poderíamos jogar. Olha que delícia! Então, aos 45 do segundo, eles acabaram baixando a bola e tirando isso de um pré-rec, porque senão a gente tava lascado. Aqui no Brasil mesmo, a gente não ia jogar nunca. Beleza? É. É, e vamos lá, as últimas participações aqui, porque o nosso horário já se estendeu. Não conseguiremos entrar no próximo tema. Tem mais algum outro comentário aqui?
Tem o do Ronaldo.
Esse aqui a gente só fala, realmente, Ronaldão. Inclusive, o que você está trazendo aqui, que é sobre a questão com criança, era o nosso tema, era na verdade o terceiro tema que nós entraríamos, mas até pelo andar da carruagem aqui, galera, a gente vai deixar para a próxima quinta-feira, para a gente não estourar muito essa nossa uma hora, né? E só alguns comentários que talvez não tenham percebido, de fundo. Vocês viram que estão passando vários vídeos ainda, né? Quando a gente fala de pirataria, a pirataria em si, ela não é apenas quando a gente se apropria ou faz cópia, né? No caso de algum jogo de mídia, mas também quando a gente, porventura, pega código de jogo, a gente pega, na verdade, toda a forma como ele foi desenvolvido e você começa a desenvolver, né, adaptações à sua maneira. Sendo que, na verdade, ele é um jogo fechado, é um jogo licenciado e você, se não tiver uma licença pública que permita isso, você não tem a autorização para fazer qualquer tipo de alteração. Aí existem o conceito dos mods, né? Os modificadores lá, que é um exemplo que está passando aqui agora, né, do GTA V, que tem de vários tipos, tanto de histórias que você consegue colocar, de personagens, de skins que você altera, como também quando você faz alterações de gráficos, que foi um dos vídeos anteriores que passou, onde colocaram texturas altamente ultra realistas dentro do GTA V na versão para PC. Então esse tipo de coisa, se você for parar para pensar, ele também seria considerado como um tipo de pirataria, só que depende de como a empresa que permitiu, possibilitou para você as formas de você interagir com o game, como por exemplo seus modificadores, se ela vai permitir ou não. Acho que um grande exemplo que a gente tem aí também, Boca vai poder falar bem melhor, do Skyrim. Lembra do Skyrim que ele permitia até você realizar algumas modificações? Dependendo da plataforma, a empresa não permitia. Exemplo, a Microsoft, na versão do Xbox One, ela não permite que seja adicionado os principais modificadores que no PlayStation 4, na Sony, eles deixavam. Então, para você ver que começa a fugir um pouco da soft house, entra em quê? Questões comerciais e legais da plataforma de estar sendo executada também. Então, isso se torna um inferno, cara, porque é tanto letrinha miúda, tanta coisinha pequenininha, que vira um cocô. E um outro exemplo, antes de... Desculpa até a extensão, que foi o primeiro vídeo que passou que eu acabei não falando, que foi o quê? Um famoso cara que todo mundo aqui jogou, com exceção do Luizão, porque ele é um lixo, que é o Bomba Pet. Quem aqui nunca jogou um Bomba Pet, cara?
Então, cara, mas até eu joguei, velho.
Ah, então beleza. Então, desculpa, peço desculpas publicamente. Pensei errado sobre o senhor.
Cara, o Bomba Pet era uma das melhores coisas que tinha, cara. Você pegava lá a atualização com os nomes, assim, dos campeonatos brasileiros, porque não tinha nada aqui, né? E você ia jogar com os amigos lá, você falava, nossa, esse boneco aqui era o fulano lá, tal, aí os caras modificam, tal. Então, assim, dava um trabalho, mano, devia dar um trabalho desgraçado pra fazer aquele negócio.
Fizeram lá, um Bomba Pet do Ronaldinho Gaúcho na cadeia, cara.
Fizeram. Olha o nível do negócio, cara. Tanto que o que apareceu no vídeo aqui, depois vocês conseguem ver de novo, é uma versão atualizada aí do Bomba Pet numa parceria com o Flamengo, parceria, modo de dizer, né? E outra que, por exemplo, mostrou que na época, e aí a gente pode falar com propriedade, quando a gente jogava, não tinha esse esquema de licenciamento pra campeonato brasileiro, pra Libertadores, essas paradas. Então a gente não conseguia ver time brasileiro nunca, ou pelo menos time brasileiro com escalação. Então qual que foi uma puta de uma vantagem que se tinha, visto a Bomba Pets e outros mais? Cara, você podia colocar a sua escalação e você jogava do jeito que você queria aqui no Brasil, cara. Isso era legal pra caramba. Então pra época...
Narração em português.
Aquela narração saudosista do Galvão, quem nunca viu, cara. Pô, o negócio realmente é show de bola. Só que, olhando por outro lado, também é considerado pirataria. Então
tudo é pirataria, velho. É que assim, se você compra o jogo, teoricamente o jogo é seu. Se você não tá fazendo nada para alterar ele online e afetar as pessoas, eu acho que não tem tanto problema. Você faz por meios técnicos, principalmente no PC, que você tem teoricamente código aberto, né? Porque você consegue ver os arquivos, tudo. Mas acho que baniu não sei quantas pessoas no Cod Warfare aí do PC, exatamente por isso, porque ele é tudo cross, né? Ele é cross Xbox e PS4 e PC, mas os caras do PC, cara, sempre querendo levar vantagem, né? Então os caras baniram uma cacetada de gente, né? E assim, eu acho que esse negócio aí é uma outra questão que a gente podia até debater outro dia. Porque eu acho que, cara, o cara que faz cheat, o cara não vai parar de fazer cheat, velho. Ele vai criar outra conta, ele vai tentar em outro jogo, ele vai fazer alguma coisa. Tinha que ter alguma coisa pra inibir esse cara, velho. Tipo, todas as contas dele já, vamos supor, ah, que nem... Eu lembro que uma vez surgiu alguma coisa de ser a sua conta pelo CPF, ser atrelado, alguma coisa assim, de saberem quem que é o cara, né? Porque isso daí é como se fosse uma sociedade virtual. O cara que rouba, ele tem que ser punido. No videogame é a mesma coisa, você tá tirando a diversão de um monte de gente, você tá fazendo várias coisas, ah, você é o bonzão, quer zoar, quer fazer não sei o quê, mas, cara, não é assim. Então, isso, acho que isso daí dá outro tema bem, bem interessante, negócio de pirataria.
Boa, Boca, você trouxe um tema legal, é só fazendo um contraponto rapidamente, você falou, né? Uma coisa o pessoal querer tirar vantagem. Agora, pegando esses dois últimos vídeos que passaram, não sei se vocês viram. Cara, olha o que eu falo, a questão
é muito
da criatividade,
legal,
ó. O cara
é muito
pega
legal.
Um skin do The Flash, mas não só, beleza, tá pegando... É, existe a questão do licenciamento do personagem, óbvio, mas o fato de alguém, com a sua criatividade, pegar um personagem, colocar os seus efeitos dentro de um jogo, olha que louco, o anterior foi do Superman, com o seu
foi,
poder.
Do Hulk todo... também.
Eu tava viajando no Superman. Superman, cara, mó da hora.
Não, é muito... Esse, aí o que eu ia fazer? Qual que era o comparativo que eu ia trazer? Pessoas extremamente criativas, que a partir de uma brincadeira como essa, podem se tornar daqui a pouco exímios desenvolvedores de jogos. Um exemplo que eu ia trazer aqui, que é bem lá do passado, que é da nossa época mesmo, Counter-Strike. Counter-Strike, na época, quando ele foi feito, a Valve não tinha dado autorização para que o pessoal alterasse o código-fonte do Half-Life. O que aconteceu? Se apropriou, fez uma parceria depois. Quem que é Counter-Strike, cara? Um dos principais jogos jogados até hoje.
Inclusive, Dota também, né?
Exato, é isso que eu ia falar, o Dota.
Exatamente, feito na mesma engine em si do Half-Life, né? Então, resumindo, se você não tira o poder da criatividade da pessoa e sabe negociar a ponto de não se aproveitar, mas saber tirar um proveito daquilo, né? Mas não para um benefício próprio, mas da comunidade, cara, dá para fazer muita coisa, dá para você levantar, ver... pessoas que podem se tornar daqui a pouco assim, exemplos no mundo dos games, eu acho que temos vários aí, depois a gente fala até um pouco mais sobre isso, e aí era uma provocação que eu ia fazer pro Boca na hora que ele estava falando, que é lembrar, por exemplo, da nossa Nintendo. Se a Nintendo não dá nem para negociar, que a gente já falou várias vezes, né? Se o fato de você pegar um vídeo dela e querer mostrar que não seja através do canal dela, ela já te bloqueia, então imagina, quem dirá poder usar, mexer com o código-fonte dos seus jogos. E aqui eu encerro a minha publicação sobre esse tema. Alguém quer falar mais alguma coisa, galera?
Não,
então beleza. Então só para fechar aqui, ó, Brunão Vidal aqui com a gente também. Ó, prefiro bem mais a mídia digital pela prática. Por exemplo, amigos meus que compartilham conta comigo e dividimos os jogos. Esse é o ponto que a gente comentou agora há pouco, né? Compartilhamento, cara, isso eu acho sensacional e é algo que tem que ser mais ainda favorecido. Não o inverso, né? Como fez a Sony aí do PS3, que tinha uma quantidade maior e depois reduziu o PS4. Eu acho que isso é uma linha que poderia ser batido daqui pra frente. Compartilhamento pode gerar, eu acho que, muito mais aquisições aí pro futuro. Né? Isso eu vejo como uma possibilidade. Beleza? E, é claro... O Bruno ainda só complementa, ele acha que é bem mais prático. E a Liviazinha comenta aqui com a gente, ó, gostei muito desse canal. Muito obrigado, Livia. Agradeço pela sua audiência e volte mais vezes aqui com a gente. Agradecemos. Beleza? E é isso, galerinha. Considerações finais, meus amigos. Peço desculpas que não conseguiremos entrar no próximo tema, porque já estouramos a nossa uma hora, como sempre. Então, assim sendo, vamos às nossas considerações finais. Muito obrigado, galera, que nos acompanhou. Muito obrigado aos amigos debatedores aqui, sempre firmes e fortes aí, todas as quintas-feiras, 21h30 aqui conosco. E, assim, vamos lá, às considerações finais. Boca, meu querido, obrigado mais uma vez, meu irmão.
Valeu, boa noite. Valeu, galera, que participou aí. Valeu, Caco, valeu, Luiz, mano, Raul. Nós. Vamos jogar mais alguma coisa. Só para lembrar que essa semana eu tô jogando Magic. Muito legal o Magic, cara, vale a pena jogar online, nossa, realmente me tirou do play, cara, eu tô, nem lembro mais o que é Final Fantasy, cara, então, Magic forever, cara.
Eu sabia. Boa noite.
Isso é perigoso, hein, Luizão? Fala aí, Luizão.
Ah, fala nada desse Boca aí, não, velho.
Esse Boca tá meio torto. Essa Boca tá torta. Vou chamar o Doba pra dar uma endireitada aí.
É.
E na sequência aqui, vou deixar o nosso colega por último pra ele fazer o nosso desfecho. Luizão, obrigado, meu irmão. Mais uma quinta. Valeu.
Obrigado aí mais uma vez. Mais uma quinta, show de bola. Obrigado aí a todo mundo que acompanhou a gente aqui embaixo. Se inscrevam, dê o like. divulguem para ajudar os tiozão aqui. E até quinta-feira que vem. Boca, já terminei Final Fantasy.
Cara, aproveitar, vocês, eu lancei no nosso grupo no Telegram, então quem nos acompanha ou ainda não acompanha, vai lá que vocês vão ver. Vocês viram que teve notícias aí da Square Enix que já fizeram a atualização das principais janelas de lançamento, né? E vocês viram que a parte 2 do Final Fantasy, a princípio, foi pra quando? 2023. Au! Então, é o que a gente falou dias atrás. Vamos aguardar, porque eu ainda acho que vai ter muita, como diz, vai ter muito caroço desse angu ainda, filha. Não vai ser só isso daí, não. Vai levar mais tempo ainda. Então, quem estiver aguardando essa, tiver muito na expectativa desse P2, ó, desculpa a expressão, se lascou. Vamos que vamos. E assim, passo a bola agora, mais uma vez, e aproveito para agradecer muito carinhosamente pela participação de novo aí com a gente. A terceira vez, então você já pode pedir música agora, fica à vontade. Música não, desculpa, pedir jogo, eu falando besteira aí. Caco, querido, muito obrigado mais uma vez pela presença. Valeu.
Valeu, Raul, valeu, Boca, Luizão. Agradecer vocês, agradecer o pessoal que acompanhou a live aqui com a gente, comentou, participou bastante. É, sobre a Square Enix, cara, isso põe mais 5 anos na conta aí, que os caras são devagar, mas pelo menos como saiu a parte 1 e vendeu bem, então pode ficar tranquilo que sai, só não sei se a gente vai estar vivo, mas sai. Grande abraço, pessoal aí.
Boa, Caco, boa, boa, aí é aquela, né, uma vez jogador, sempre jogador, pode ser agora, pode ser daqui alguma vida, eu ainda espero com Half-Life P3 ou Half-Life 3, né, quem sabe, né, vamos aguardar. Então, eu vou só trazer um exemplo, né, Shenmue 3, né, nunca imaginei que ia ver de novo, independente se tá bom ou se tá ruim, mas quem é fã vai continuar sendo por toda a eternidade. É isso aí, galera, muito obrigado pra todo mundo que participou com a gente, as últimas participações por aqui, ó, Cíntia comentando aqui, ó, vocês são demais, muito obrigado, Cíntia, valeu pela audiência, pela presença, continue conosco, firme e forte, e não poderia deixar meu paizão. Olha que lindo, um abraço a todos, obrigado vai pela presença aí. Valeu, gente, muito obrigado por mais uma live e até quinta-feira que vem. Valeu!